Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Maestro Júnior. Que honra, Maestro, bem-vindo!
Contigo mesmo, André. Maior prazer estar com vocês aqui. A conversa sempre, quando a gente está junto, ela rola tranquila, né? Fica show. Tô aqui, com o maior prazer.
Que maravilha. Paulo Vinícius Coelho, beleza, PVC?
E os três presencialmente é mais legal. Viva a proximidade, quem sabe, do fim da pandemia. Não acabou ainda, mas a gente consegue ficar mais próximo.
Vocês estão notando a qualidade no áudio, né? Porque os três aqui estamos no estúdio de gravação de podcast do Grupo Globo. Maravilha! Essa rodada 15 do Campeonato Brasileiro, que termina nessa segunda-feira, teve o Palmeiras perdendo em casa do Atlético Paranaense. Ele tinha uma grande oportunidade de abrir vantagem. Ao perder o jogo, ele segue líder. E ele assiste a outras equipes encostarem, né? O vice-líder era o Corinthians. Agora, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro são os times mais próximos ali com 27 pontos e o Corinthians mantém 3 do líder. Então, assim, olhando a classificação, eu acho que não é uma tragédia para o Palmeiras. Opino já aqui, Maestro, porque... Ele estava a 3 pontos do líder, agora do vice-líder, ele tá a 2. O Corinthians, que levou um baile do Fluminense, estava a 3 pontos do líder, segue a 3 pontos do líder. E nessa rodada também, o Flamengo e o São Paulo aproveitaram para dar uma encostada ali. O Flamengo chegou a estar a 13 pontos do líder, nesse momento está a 8, Maestro.
André, eu acho que tem uma influência muito grande com a questão da Libertadores. Por quê? Muitas equipes... Por exemplo, o caso do Corinthians, né? Teve que preservar a maioria do seu time para que possa ter a força máxima num jogo que vai ser decisivo na sua participação na Libertadores. Eu acho que isso vai acontecer. Quem tem elenco curto, né? E que não tem uma qualidade tão grande, vamos dizer, entre todo esse elenco, fica quase que obrigado a colocar dentro do Campeonato Brasileiro, quando você tem partidas intermediárias da Libertadores, uma equipe bem abaixo daquilo que pode render. Eu acho que até a gente ter uma definição mais para frente da Libertadores, eu acho que o campeonato é meio que empurrar com a barriga. Lógico que o Palmeiras, como colocou um à frente logo no início do campeonato, pode se valer disso, além do fato de ter um elenco extenso e de qualidade.
O Palmeiras jogou com o time todo titular, menos o Marcos Rocha, e o Atlético Paranaense jogou com 5 titulares, entre eles o Abner, que não tinha jogado contra o Libertad. Então, tem esse aspecto também da surpresa, né? Agora, o que eu acho que é o ponto central é essa pontuação do líder do campeonato, que serve para criar esse achatamento, essa aproximação do primeiro com o quinto, com o sexto colocados, e estão todos na briga. Até o Flamengo, que é o oitavo, está voltando para a briga porque tem 8 pontos a menos. O Palmeiras tem a menor pontuação de um líder desde 2013. A terceira pior pontuação desde o início dos pontos corridos com 20 clubes. E isso tem tudo a ver com o rodízio, que tem tudo a ver com a temporada desgastante dos times brasileiros. Então você não consegue, mesmo que você mantenha o time, você não consegue jogar em alto nível 2 partidas seguidas. Então, e o Palmeiras não jogou uma partida ruim. Não jogou uma partida brilhante, mas não jogou uma partida ruim. Finalizou 35 vezes, podia ter empatado a partida. O Filipão foi... Sabe a história dos cabos? Estão desaparecendo cabos que ligam semáforos em São Paulo, os sinais de trânsito em São Paulo, porque é cobre e a Cracolândia... espalhada, tá fazendo... O que que o Filipão fez? Que o prefeito tá dizendo que vai no receptador, que é para impedir que o cara roube o cobre para entregar no ferro velho. O Filipão fez a mesma coisa. Ele foi no receptador, ou seja, ele foi onde nasce o problema. Ele foi no Veiga e no Scarpa e fez marcação individual com os dois. Não tirou totalmente o Scarpa do jogo, o Veiga não jogou uma boa partida porque tá sem ritmo, voltando de lesão. Mas o Hugo Moura e o Eric fizeram muito boas atuações, que tiraram a capacidade de passe do Palmeiras e no contra-ataque o Atlético fez 2-0.
O Maestro, o Filipão, depois do jogo, disse o seguinte: eu não sou candidato ao título brasileiro. Você acredita nessa fala do Filipão?
Talvez ele esteja já se preservando de alguma coisa que queiram colocar essa responsabilidade no Atlético. Mas pelo que a gente está vendo, e o momento está muito longe ainda, né? A gente não chegou nem na metade do campeonato, né? Eu falo sempre daquele, a gente já conversou sobre isso, né? São 38 rodadas, divide em 13, 12, 13, né? Se você for segurando a onda nos primeiros 13, no segundo 13 e depois, você, se tiver aquele bolo, der arrancada nos 13 últimos jogos, você vai. Eu acho que o grande problema são as outras competições. Para mim, esse é o grande problema. O momento do Atlético Paranaense é um momento excepcional, não só coletivo, mas individualmente, né? A gente está vendo jogadores que, de repente, não estariam, vamos dizer, nesse momento, dando o retorno que quer. E eu acho que essa motivação do Filipão, eu acho que é uma coisa excepcional, porque muita gente já, há muito tempo atrás, já tinham dito que o Filipão estava morto, estava isso. Filipão é danado, né? Ele é aquele cara que quando você menos espera, ele tira alguma coisa do seu repertório, do seu currículo, que é extenso, grande, né? E vitorioso. É meio Fênix, né? Renasce das cinzas novamente depois de muita gente. E é legal que ele tá fazendo uma coisa num clube que para muitos não tem talvez a grande tradição dentro do futebol brasileiro, mas o Atlético Paranaense é muito grande, gente. É. Eu acho que não só de estrutura, a gente pode até ter alguma coisa contra a forma de administração dessas coisas, mas que é um clube que é muito bem organizado e administrado, e acho que se encaixou essa chegada dele nesse momento.
O Filipão está feliz, maestro, e isso faz uma diferença enorme. Eu presenciei, assim, conversando com gente dentro do Palmeiras, da passagem dele em 2011 e 12, que o Palmeiras era uma bagunça.
A gente está falando de 10 anos atrás.
Hein? Sim, ele ganhou a Copa do Brasil com um time que tinha Bruno, Arthur, Maurício Ramos, Thiago Heleno, Juninho, Henrique, Marcos Assunção, João Vitor, Daniel Carvalho, que a torcida chamava de Daniel Barril de Carvalho, Mazinho, que a torcida chamava de Mazinho, Messi Black, e Betinho. E esse time ganhou a Copa do Brasil contra o Coritiba. O Palmeiras naquele tempo era uma bagunça e encaminhou o rebaixamento depois. Quando o Filipão voltou em 2018, as pessoas da assessoria, o centro de treinamento, a academia, era outro. Tinha mudado completamente, o clube estava transformado e os meninos da assessoria de imprensa eram os mesmos. Os meninos diziam assim: cara, o Filipão tá aqui, o olho dele brilha. Parece que ele tá na Disneylândia. Parece que ele pergunta assim: Mabá, eu só preciso dar o treino. Só, Filipão, é só dar o treino. E o CT do Caju, do Atlético Paranaense, é a mesma coisa. Depois de ter passado por Cruzeiro e Grêmio, quando eles bagunçados, quando ele cai no CT do Caju, ele fala: mas é só dar o treino que eu preciso. E é isso que tá acontecendo. Ele tá feliz, o olho dele tá brilhando.
Não, isso faz uma diferença muito grande, principalmente na relação com os jogadores, né? Porque certamente ele está muito mais leve do que em outras situações e deve conseguir transmitir para os caras mais conhecimento ainda.
E tem time, né? É óbvio que eu considero o Palmeiras um elenco superior, um time superior ao Atlético Paranaense. Mas vejo muita gente aí em condição de disputar o título. Como, por exemplo, o Inter do Abel Braga brigou pelo título de 2020 até a última rodada. Como o São Paulo do Diniz, que não eram os times mais badalados e também brigou pelo título. Cara, o Atlético Paranaense tem um elenco enjoado, cara. E esse menino, Vitor Roque, maestro, potencial de um futuro grande jogador, hein?
É aquela coisa, né, André? A gente já viu em outras situações jogadores com todo esse potencial não conseguirem desenvolver e não conseguirem chegar nem perto daquilo que a gente cria essa expectativa, né? Mas que é diferenciado, isso aí, não tem dúvida.
Ele tá jogando centroavante, né? Porque ele tem um potencial de ponta e ele no Cruzeiro chegou a jogar de ponta. E o Filipão tá colocando como centroavante. Ele joga o Canóbio pro lado direito. Dá o corredor pro Kelvin, no caso Orejuela, contra o Palmeiras jogar, puxa o Canóbio na meia direita, o Vitor Bueno faz a faixa central e o Vitor Roque enfiado com o Rômulo aberto pela esquerda num jogo dos reservas, né? Metade do time reserva contra o Palmeiras. E o Vitor Roque de centroavante. Ele trabalha o retorno do Pablo, que participou de 40% dos gols do Atlético desde que o Filipão voltou, para o jogo contra o Libertad. Mas se não tiver o Pablo, ele pode ter o Pedro Rocha, que jogou o jogo de ida, ou pode ter o Vitor Roque de centroavante, que está jogando bem de centroavante.
Tem elenco, né, cara? Tem elenco. E por exemplo, agora eu vou mudar de time, né? Vou para o Fluminense, que é o sexto colocado. Pouca gente olha para o Fluminense como um potencial candidato ao título dos pontos corridos. Mas aí eu olho os times que estão acima do Fluminense na classificação. Palmeiras. O Fluminense do Diniz empatou com o Palmeiras em São Paulo. Nunca tinha somado ponto. Com o Diniz, empatou. Atlético Paranaense. Ganhou do Furacão do Filipão em Volta Redonda com dois golaços do Cano. Atlético Mineiro. Foi 5-3 no Maracanã. Corinthians, 4-0, atropelamento, Corinthians com o time reserva. O Internacional, que está acima do Fluminense, ganhou do Fluminense, era o Fluminense à época dirigido pelo Abel Braga. Então o Fluminense do Diniz já ganhou de todo mundo que está acima dele. E é um time que quando joga bem...
Joga bem.
Joga bem pra caramba, maestro.
Eu acho que tem uma diferença. Tem uma vantagem do Fluminense, por exemplo. O Fluminense passou a semana toda treinando, né? O treinar que eu quero dizer é descansar também, não somente por parte do treinador, para colocar em prática tudo aquilo ali. E acho que pode ser uma grande vantagem para o Fluminense, né? Porque vai estar participando somente do Campeonato Brasileiro, praticamente, né? Não tem outras preocupações, né? E a gente vê. Tá bom, o Corinthians estava com o time todo mexido, todo reformado, a gente pode dizer assim. Mas o Fluminense fez coisas dentro do jogo o tempo todo que colocou o Corinthians em dificuldade até mesmo de tentar fazer alguma coisa diferente. É lógico que, continuo a dizer, acho que a gente está aí, não chegou nem na metade do campeonato, muita coisa vai... Estava falando com o PVC aqui um pouquinho antes. Não dá para um jogador com 24, 25 anos ter um estiramento, ter um problema muscular no início do jogo. Isso demonstra, né, o desgaste que esse calendário desse ano vai proporcionar para os jogadores. E os treinadores, naturalmente, vão ficar reféns um pouco de tudo isso.
Todos os times têm tido lesões musculares, né? O Corinthians é que é o caso mais emblemático. Já a gente discute um pouco disso, que o Corinthians chega remendado contra o Boca Juniors, toma 4-0 porque não consegue escalar um time competitivo contra o Fluminense. Agora, o Fluminense é um caso à parte mesmo. Quando o Fluminense joga bem, o Fluminense joga o futebol mais bonito do Brasil.
Concordo.
Pode não ser o time mais competitivo do Brasil. O Palmeiras é mais competitivo do que o Fluminense. Mas o Fluminense joga o futebol mais bonito do Brasil. Sem contar que tem uma coisa que o Luiz Roberto falou semana passada e falou no Seleção Sport TV, que está se confirmando, né? O Diniz é um tormento para os técnicos estrangeiros. Porque ele empatou com o Abel, ele ganhou do Atlético do Mohamed, ele venceu... ele empatou, era o Abel contra o Santos, ele ganhou do Vojvoda, ele só perdeu do Paulo Souza, mas o Fluminense jogou melhor do que o Flamengo naquele dia. É impressionante. Empatou com o Abel no primeiro jogo do Fluminense de Campeonato Brasileiro com o Diniz. Não foi a estreia do Fernando Diniz, mas foi o primeiro jogo do Diniz no Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. E foi o único que ele, tirando o Paulo Souza, que o Flamengo venceu, mas venceu com o Fluminense jogando melhor.
E assim, sábado. Tudo bem, o Corinthians estava com um time misto, mas vou olhar para a atuação do Fluminense. Foi uma atuação de encher os olhos, né, cara? O time tá jogando muito bem e era o primeiro jogo sem o Luiz Henrique. Eu acho que vai fazer muita falta, mas tá surgindo um protagonista ali, que é o Arias, né, maestro? O Arias tá jogando muito bem nesse momento.
Eu acho que ele tá na melhor forma dele, não só física, mas técnica. Tecnicamente, o John Arias, a gente já vê, logo na chegada dele, a sua qualidade de passe, né? Ele é o homem das bolas paradas, ele é o responsável de bater córner, de bater falta curta, de bater todas as jogadas que são ensaiadas. Por quê? Porque tem precisão e tem técnica. E fisicamente, ele já está conseguindo, né, dar o ritmo, né, para o Fluminense, para o meio-campo do Fluminense. Você tem outros destaques dentro da equipe individualmente, mas eu acho que o lance maior é o lance coletivo. É a parte coletiva do Fluminense. Você vê que o Manuel, o terceiro jogo seguido que ele faz gol. Fez um gol semana passada que foi gol de centroavante tipo Ronaldo.
Tipo Lukaku.
De craque mesmo. Quer dizer, que você não espera. Aí você coloca aquela palavrinha mágica para os jogadores, que é a tal da confiança. Então o cara tenta fazer até uma jogada que normalmente, se a fase não fosse boa, ele não faria. Deixaria a coisa correr normalmente.
Volantes muito bons. Arias e Ganso, que voltou a jogar bem. Um centroavante pra lá de competente, que é o Germán Cano. Um goleiro confiável, uma defesa sólida. O Fluminense tá bem ajeitado. Joga uma competição a menos. Eu sei que não é mérito estar eliminado de competições internacionais, mas isso pode dar um gás no Campeonato Brasileiro, como aconteceu nessa semana, de você poder ter uma semana livre para treinar contra um adversário destroçado. Eu vou ficar de olho no Fluminense, porque eu acho que ele tem condição, ele tem chance de surpreender muita gente nesse Campeonato Brasileiro, PVC.
Só um detalhezinho que você falou aí, André. Por exemplo, o Diniz recuperou o Samuel Xavier, que era praticamente o jogador que estava a torcida do Fluminense. O gol do acho que foi o gol do Cano. ter uma virada de jogo, o domínio que ele faz, né? Já dando aquele tapa na frente para depois fazer o cruzamento, é de quem está extremamente confiante. Porque, naturalmente, se a fase não fosse boa, ele iria dominar aquela bola. Não ia tentar fazer o domínio, né? Já com ela para frente para poder dar seguimento à jogada. Eu acho que isso é em função dessa tal, dessa confiança.
É, eu vivo dizendo, eu adoro dizer isso: time bom consagra jogador ruim, time ruim enterra jogador bom. Em outras palavras, não existe jogador ruim, você que bebeu pouco. Mas assim, o jogador tem alguma qualidade.
Ô, André, pra você ser titular de time grande no Brasil, você precisa ser bom.
Exatamente.
Você precisa ser bom, né? Se você é excepcional, é outra história. Se você é excelente, é outra história. Você se tornar jogador de futebol profissional no Brasil, de time grande, você precisa jogar bem. Você precisa jogar muito bem.
É isso. Então você,
porque a concorrência é muito grande, gente.
Então você tem que explorar o potencial que esse jogador tem. Conhecer o potencial que esse jogador tem. O time que jogou com você, o Charles Guerreiro. O Charles Guerreiro, antes daquele time de 92, era um jogador comum pra torcida. Volante, marcador, virou um lateral direito importante que foi pra seleção brasileira.
Não, eu falava com o Grafite ontem, a gente indo pro Maracanã, a respeito de seleção brasileira. Eu falei, pô, Grafa, você já viu o seguinte? A concorrência pra você jogar na seleção brasileira? Pro cara jogar na seleção brasileira, ele tem que ser muito bom, né? Só que quando ele chega lá, o nível é realmente, como diz o Bruno Henrique, patamar lá em cima. Então o cara precisa ser mais do que muito bom, né? Ele tem que ser excelente, ele tem que ser fenômeno, tem que estar acima da média pra poder permanecer ali.
Personalidade, confiança.
Aí você tem uma série de outros ingredientes que faz. Mas o cara que chega a jogar na seleção brasileira, não vamos falar de algumas convocações de alguns anos atrás que a gente viu que eram convocações que estavam fora de contexto, né? Que tinha alguma coisa relacionada com o empresário para jogador ser vendido. Isso daí, esses caras eu não estou falando. Estou falando de gente que poderia até se tornar titular da seleção.
Cara, ó, só para terminar os elogios ao Fluminense. Nonato e André estão entre as grandes duplas de volante do futebol brasileiro, certo? Como Danilo e Zé Rafael, como Jair e Alan. O futebol que eles estão jogando, não estou me referindo ao nome, à carreira deles, a bola que eles estão jogando. O Cano, cara, está no nível dos principais centroavantes hoje no futebol brasileiro. O que ele tem feito pelo Fluminense é impressionante.
Ele já bateu o recorde de temporada, né?
Já.
Com o gol com os dois gols de sábado, ele já passou todos os gols que tinha feito pelo Vasco. Em outros períodos.
O Fluminense vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, 4 contando a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense também vem de 3 vitórias seguidas, são as melhores sequências do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, o PVC, ganhou a primeira fora de casa no campeonato ontem contra o Atlético Goianiense. Gostou do São Paulo, PVC?
Não, mas o São Paulo não ganhava 2 partidas seguidas desde o dia 19 de maio e não tinha vencido nenhuma vez como visitante no Campeonato Brasileiro. No Brasileiro, continua sem vencer 2 seguidas. Que é o que está fazendo diferença para não subir, né? São Paulo está em 7º lugar, sofrendo muito para ter regularidade. Acho que os desfalques são parte disso. O Rogério ontem deu uma entrevista engraçada, sendo muito irônico em relação à arbitragem. Ele deu pênalti, quando a bola já era gol do Atlético Goianiense, ele deu um pênalti, deu uma vontade de marcar o pênalti, ele fala. E São Paulo vai ter mais dificuldade para ter essa regularidade, porque tem 3 desfalques contra a Universidade Católica na quinta-feira, os 3 jogadores expulsos em Santiago, e depois tem 5 amarelados com o 3º cartão contra o Atlético Mineiro no Mineirão no próximo domingo. Então é bem complicada a situação do São Paulo para continuar subindo na tabela. Não tem Caleri, não tem Rodrigo Nestor, não tem Wellington, não tem Léo, não tem Diego Costa. Não tem a defesa inteira e não tem o Caleri. E o Rodrigo Nestor, que vinha sendo a base no meio-campo do São Paulo, caiu um pouco de produção agora. Agora, o São Paulo tem potencial para fazer um pouco mais do que está fazendo. O São Paulo podia estar jogando como está jogando o Fluminense. Não está conseguindo fazer. O Rogério não conseguiu fazer. Com mais tempo de trabalho, não conseguiu fazer o que o Fluminense, por exemplo, está fazendo. Vai lá que nesse momento o Fluminense é a sensação da temporada. E tem a ver também com perder uma das competições, como você citou. Então, o São Paulo vai ter que buscar forças em algum lugar no elenco, recuperar o Nicão, que pode voltar nessa semana. Vai
recuperando alguns jogadores, como o Patrick. O Patrick tá jogando bem. Tá fazendo a ala esquerda com
o Reinaldo.
Com o Reinaldo ali, daquele lado ali, que vai ser dor de cabeça pros adversários daqui para frente.
Ah, e o Miranda jogou bem contra o Atlético Goianiense, é uma boa notícia. E o Luciano, você falou que o São Paulo não ganha, não ganhava dois jogos seguidos, o Luciano marcou 4 gols em 2 jogos.
É 3, né? Um em Santiago e 2 em Goiânia.
3 em 2 jogos. E jogou bem, cara. Ele foi o melhor do time, assim, pode ser uma boa... O Luciano, voltando a jogar o futebol que ele já jogou com a camisa do São Paulo, é uma ótima notícia se isso se confirmar nas próximas rodadas.
Ah, junta isso a subida de produção do Patrick.
Patrick, né? Sem dúvida.
Patrick sem dúvida. É um jogador realmente que pode dar muita coisa pro São Paulo ainda.
Os garotos que foram a sensação do primeiro semestre caíram todos... Pablo Maia, Nestor, não estão jogando nem sombra do que jogaram no Campeonato Paulista. O Sara tá... Como é que é o nome do Sara agora, PVC?
Gabriel não Sara.
O Sara tá fora há muito tempo.
Isso é muita maldade de vocês, hein? Pelo amor de Deus.
Não, ele tem uma lesão grave. Ele tem uma lesão grave.
Que cuida da lesão, não, entendeu?
Ele tá cuidando. Ele vai voltar daqui a pouco.
Adoro o Gabriel Sara, hein? Eu acho o Gabriel Sara um jogador excelente. É só uma piada,
André,
ácida.
Não é problema muscular?
Não, ele teve problema de tornozelo.
Foi tornozelo. Não, é grave, porque eu ia fazer uma relação com a questão da quantidade de jogos, do desgaste pra essa garotada.
Sim.
Né? Aquela palavrinha que a gente estava comentando aqui, tal da intensidade, que eu chamo muito mais de ritmo. Quer dizer, o jogo hoje tem um ritmo muito acelerado o tempo todo. Todo mundo quer que jogue nesse ritmo o tempo todo. E não pense que o garoto não sofre, não. Sofre. Sofre também.
É um pecado porque o Gabriel Sara era o melhor jogador do time.
Não, ele passou por uma cirurgia em maio, né? Foi grave o problema dele. Mas tem razão, a gente fez uma piada indevida, maldosa. É que você contou essa piada aqui na redação e eu rio das suas piadas porque, infames.
Porque o que está acontecendo é que você tem jogadores saindo do departamento médico do São Paulo e o Sara não está conseguindo sair porque ele tem uma cirurgia. Então tá demorando muito para ele retornar. Mas é natural, porque ele teve uma cirurgia, né? E faz muita falta. É difícil você pegar hoje, montar o time do São Paulo que vai jogar no Mineirão no domingo que vem. Tem a Católica antes, mas a Católica é um jogo que tá virtualmente classificado. Quer dizer, tem que cuidar, mas tem 2 gols de vantagem construído o placar no Chile. Contra o Atlético, vamos pensar aqui: Jandrei, Igor Vinícius, Luizão, Miranda, Reinaldo, Pablo Maia, Patrick. É difícil montar esse meio campo. É difícil montar isso. Pode ser o Rafinha na segunda linha, de repente, mas é uma reformatação desse time para tentar ser competitivo contra o Atlético no Mineirão. O time do São Paulo no Mineirão vai chegar aos frangalhos mais ou menos como o Corinthians chegou contra o Fluminense, com 100 jogadores para escalar. Quer dizer, alguns o Vitor Pereira poupou. Outros ele não tinha pelas lesões, Fagner, William, Duqueiroz, Maicon, Renato Augusto. E aí você acaba virando uma presa mais fácil para um adversário muito forte.
Aliás, o São Paulo tem tido que se remontar, né, nessa temporada. O melhor meio campo que eu vi jogar do São Paulo no ano era Pablo Maia, Nestor, Sara e Igor Gomes. Né? O Nestor e o Pablo Maia caíram muito, se machucaram, não voltaram, o Sara tá fora... Então, assim, esse meio campo foi um meio campo muito animador no Campeonato Paulista e hoje ele não existe mais. Ele não existe mais no São Paulo.
Mas ele pode voltar, viu, André?
Tomara.
Acho que pode voltar, né? Porque esse meio campo ele te dava criatividade, ele te dava uma pegada muito grande quando não tinha bola e uma movimentação muito grande, que muitas vezes, né, os jogadores que estavam jogando um pouco mais atrás na proteção à zaga, eles apareciam como elemento surpresa para poder finalizar. Eu acho que isso é uma questão de momento, o São Paulo com essa garotada, ainda mais em função da contusão do Gabriel Sara.
Sim, aí outros jogadores surgiram. O Patrick surgiu, o Gabriel Neves, El Bigodon, surgiu bem. Né? Outros jogadores surgiram. Vamos ver se o Nicão consegue engatar uma sequência no São Paulo. Até agora, o Nicão, dos reforços
que
vieram...
Acho que o Nicão tá passando, sabe, mais ou menos o processo do Marinho no Flamengo. Entendeu? Destaque nas suas equipes, né? Que existia uma expectativa muito grande de se tornarem protagonistas também para essa nova equipe e não conseguiram de alguma forma o peso, a forma de jogar, tudo isso, mas a gente não tem dúvida do que a gente conhece do Nicão e viu o Nicão jogar no Atlético Paranaense, que ele vai dar alguma coisa pro São Paulo, aí disso eu não tenho nenhuma dúvida.
Agora, desesperadora é a situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Como é que a gente explica isso, PVC? O time que tá bem na Copa do Brasil faz uma bela campanha na Libertadores, foi campeão invicto da Copa do Nordeste e tá atolado na lanterna do Brasileirão.
Foi o último time da Série A a perder neste ano de 2022. Ele perdeu só o 18º jogo pro Colo-Colo, tinha 17 jogos de invencibilidade. Ah, mas eu acho que tem um pouco da dificuldade do elenco, né? O Fortaleza não tem um elenco absolutamente homogêneo e jogando 5 competições, porque jogou o Campeonato Cearense, jogou a Copa do Nordeste, jogou Copa do Brasil, joga a Copa do Brasil, joga o Brasileiro e joga a Libertadores. Ah, o jogo contra o Coritiba, ele escalou um time bem reserva, jogou o Moisés na frente, mas bem reserva. Só que ele consegue empatar o jogo aos 38 do segundo tempo, o Coritiba tem um jogador expulso e ainda o Coritiba chega ao segundo gol nos acréscimos para manter o Fortaleza na última posição com 10 pontos. Então é muito difícil quando começa a ficar esse ciclo. O Vojvoda, incrivelmente, ele privilegiou a Libertadores, mesmo sabendo que precisa somar pontos no Campeonato Brasileiro. Porque o presidente Marcelo Paes deixa claro que a prioridade é a manutenção do Campeonato Brasileiro. Você não pode voltar, jogar o dado e sair, pega a carta, volte 10 casinhas para voltar para a Série B.
Você lembra do Goiás com o Cuca? Que ano foi?
2003.
É. Pode acontecer com Fortaleza se for eliminado das outras duas competições. Pode, Vai se dedicar só ao campeonato. Porque quando você joga bem e não tem resultado, você cria também, né, uma expectativa, uma hora essa bola vai entrar, né? Uma hora essa bola vai bater na tua trave, né? Então, quando você joga direito, quando você tem um time organizado, que é o caso do Fortaleza, a gente não consegue achar uma explicação, senão é isso. É. Não, são várias coisinhas que estão acontecendo e eu acho que esse acúmulo, problema do elenco, esse sim, esse tem um peso muito grande na hora do Vojvoda escalar seu time. E duas competições, né? Tanto que priorizou a Libertadores. E o Campeonato Brasileiro, como ele é longo, é, a possibilidade de poder se recuperar eu acho que é grande.
Eu também acho, e assim, torço para que o Fortaleza não abra a mão das competições, cara, porque ele tem chance de avançar sobre o Estudiantes e aí, cara, vai ficar entre os 8 melhores da Libertadores, já tem uma vantagem grande sobre o Ceará na Copa do Brasil também, a ver, e a situação é, cara, o Fortaleza tem nesse momento uma campanha idêntica da Chapecoense, que foi o saco de pancadas do último Campeonato Brasileiro, quando foi rebaixado.
Mas a Chapecoense não jogava bem.
Claro, claro.
É só essa a diferença.
Claro,
né?
Claro.
Então, quer dizer, quando você olhava a Chapecoense, você dizia, realmente vai ser difícil, né, sair dessa situação. Já o Fortaleza eu já vejo com outros olhos.
Uma coisa que impacta muito aqui no nosso campeonato é a janela de transferências no meio da competição.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Jogadores que entram, jogadores que saem. O PVC... ele gosta de uma sarna para se coçar e ele topou um desafio do Seleção dessa segunda-feira, que é montar o ranking das 5 contratações que, antes de entrar em campo, claro, na visão dele, causarão mais impacto. Qual é esse ranking, PVC? Divide aqui com os ouvintes do podcast A Mesa, por favor.
Eu acho que, se der certo, o primeiro colocado é o Everton Cebolinha e o segundo é o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto muda patamar do Corinthians no ataque. Eu coloquei o Vidal em quinto lugar e o Pavon em quarto lugar.
E o terceiro?
O terceiro eu esqueci.
É o Fernandinho, né? Acredito, né?
Terceiro é o Fernandinho.
Pô, você foi esquecer do Fernandinho, cara? Pelo amor de Deus. Faça aí. Ô, André, tem uma coisa diferente. A guerra da Rússia com a Ucrânia trouxe diversos jogadores, né? Que a gente não sabe o que é que vai acontecer se... Tomara que aquilo lá pare. Porque aí esses jogadores vão ter que voltar. E tem jogadores aí que realmente deram um salto de qualidade pro time que eles vieram.
O Yuri Alberto.
O Yuri Alberto Inter, cara. O Inter é outro time com as contratações que trouxe do leste europeu.
Alan Patrick. Alan Patrick muito bem quando não jogou os últimos dois jogos do brasileiro. Assim, agora tem uma coisa que me chama muita atenção nessa janela, por enquanto, porque a janela não terminou. Eu lembro que em 2003, quando o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos começou, e estava claro, o campeonato começou em abril e terminaria em dezembro, aquele primeiro campeonato de pontos corridos tinha 24 clubes, portanto 46 rodadas. Ele era, era longo, não acabava nunca. E eu lembro que eu falava pro Zé Trajano e que o campeonato ia ter um impacto e o segundo turno ia ser diferente do primeiro. E aí no segundo turno o Trajano falava assim: você falava mesmo isso, hein? Foram 60 negociações de saídas de jogadores, entre as quais o Kaká saiu do São Paulo para o Milan e o David saiu do Cruzeiro, que era líder e foi campeão, para o Bordeaux da França. Em 2004 foram 56 transferências. E Wagner Love saiu do Palmeiras, que estava brigando pelo título, para o CSKA. O Diego saiu do Santos para o Porto. Em 2005 foi a saída do Robinho do Santos para o Real Madrid. O Robinho chegou a fazer greve para ir para o Real Madrid. E foram 62 transferências. Aí quando começou a década de 2010, 2010, 11, 12, eu parei de contar porque em 2013 foram 25 negociações só, diminuiu. Se diminuiu a qualidade da safra brasileira, ou se os clubes estrangeiros começaram a contratar mais cedo e por isso eles não estavam jogando o brasileiro, não tinha o mesmo impacto. Até que em 2018 foram 65 negociações durante o Campeonato Brasileiro. Entre elas, o Vinícius Júnior, que começou o campeonato e não terminou, foi pro Real Madrid, e o Paulinho do Vasco, que começou o campeonato e foi pro Bayer Leverkusen. Nesta daqui, no domingo, eu mandei mensagem para todas as assessorias de imprensa dos clubes e recebi 12 negociações, 12 saídas até esse momento. E a saída mais impactante é a do Luis Enrique, do Fluminense, que é um jogador talentosíssimo que vai pro Betis da Espanha. Por outro lado, você tá vendo Vidal chegar, Fernandinho chegar, Everton Cebolinha chegar, Yuri Alberto chegar. Então, acho que depois de muito tempo, tem uma janela que está trazendo, nesta semana pelo menos, a janela não terminou, jogadores de mais impacto chegando do que saindo. Então, o Campeonato Brasileiro pode, com toda a dificuldade que é a maratona, essa corrida com obstáculos, das competições simultâneas, pode ter um segundo turno com impacto positivo nos clubes, em vez do impacto negativo que a gente está acostumado a ver.
Ah, e dos nomes que você falou, acho que não tem muito mistério. Assim, o Everton Cebolinha, a gente imagina que vai jogar bem.
É que a gente lembra do Everton Cebolinha na Copa América. Né?
Claro.
Ele praticamente foi o cara que levou a seleção brasileira ao título. Ele jogou muito naquele ano.
Claro. É um garoto ainda, né? Pro futebol, né?
Essa é a diferença,
anos.
André, que eu acho também. Quando você traz o Yuri Alberto, você traz o Emerson, o Everton, você tem garotos, né?
É.
Você traz o Vidal, você traz o Fernandinho. O pensamento dos clubes, eu acho que ele tem que ser, por exemplo, o Flamengo é um time que tem, não sei, 12, 13 jogadores acima de 30 anos. Você tem que dar uma rejuvenescida nessa galera. Você não pode trazer o Vidal dizendo que o Vidal, o Cebolinha você pode trazer. Até pela própria idade do Bruno Henrique e o problema que o Bruno Henrique teve. Essa eu acho que é uma contratação. Não estou dizendo que o Vidal acho que não vai dar certo. Vai dar certo. No máximo por 2 anos. Né? Depois daí, eu acho que você tem que começar a repensar em formatar o time para ser um time mais jovem. Não que não sejam jogadores com qualidade, mas um time mais jovem, para você poder aguentar o ritmo todo dessas competições todas.
É, eu acho que o grande ponto de interrogação é o Vidal. E me explico. O Fernandinho, que não vinha jogando como titular do City, ele tá voltando pro país dele, pro clube que o revelou, onde ele queria. O Atlético não precisa hoje do Fernandinho, ele tem bons volantes. Fernandinho não é um jogador assim, é vida ou morte o Fernandinho jogar bem pro futuro do Atlético. Eu acho que ele, nesse ambiente, eu acho que ele vai se encaixar muito bem ali. E o time é muito jovem do Atlético Paranaense, ele vai fazer bem essa experiência dele. O Vidal me parece que tem uma expectativa de chegar para jogar e resolver, ser titular do time do Flamengo. E ele não vem de uma boa temporada na Itália. Se fosse o Vidal do auge dele, eu diria que ele chegaria
aqui. Aí não viria. Né? Tava no topo dos grandes clubes lá na Europa, óbvio. Dificilmente viria.
Óbvio, escolheria a camisa se por acaso desse a louca nele de
vir. Mas
aqui,
eu acho que tava brincando até com, perguntei pro PVC, a idade do Vidal, 35 é jovem,
É porque o Júlio foi campeão com 37.
É, não, é 37 para 38. Mas se foi um cara que se cuidou durante a tua, toda a carreira, tem alguns percalços dele aí, né? Até naquela Copa América que bateu de carro. Mas se ele foi um cara que se cuidou, porque o jogo dele, além da boa técnica que ele tem, é muito físico, né? Ele é um cara que ele vai pro contraste o tempo todo e ele precisa estar muito bem fisicamente. 35 anos hoje não é um jogador acabado como era nos anos 80. Isso acabou. É, a gente vê gente... Quando o Zé Roberto joga, sim, aquele campeonato que jogou pro Palmeiras com 42 anos, você tem que acreditar. Tudo bem que o Zé é um ponto fora da curva totalmente, né? Mas se o Vidal, com a qualidade, experiência, eu acho que ele vai ajudar e vai ajudar... E tem um negócio, o cara quer vir, né? O cara quer ter o prazer de... Isso aí tem uma influência muito grande no comportamento dele dentro e fora do campo. Ele não vai pensar que ele vai chegar aqui e vai levar a vida de alguma coisa que ele não vai ter cobrança. Se não der o retorno, não vai poder sair de casa. Vai ter que ficar em casa preso. Shopping, sei lá, restaurante, bababá. Porque a cobrança é muito grande, né? Principalmente com os clubes tão populares, como é Flamengo, Corinthians...
É, o Júnior e o Zé Roberto nunca bateram o carro voltando da balada e foram flagrados tomando vinho.
Ainda bem.
E dirigindo o carro, né? Tem esse detalhe. Agora, então o Júnior e o Zé Roberto se cuidaram a vida inteira. Eu acho o Vidal, primeiro, ele é uma grife. Ele é um grande nome pro Campeonato Brasileiro. É sensacional a contratação. Ele teve na Série A 2021-22...
É o tipo do reforço que leva a gente ao aeroporto.
Exatamente. Ah. Mas a gente vai ao aeroporto para recepcionar time campeão. E não necessariamente grande contratação. Isso que dizia muito era o Fernando Carvalho, presidente do Internacional. Quando o Internacional parou de contratar grandes jogadores e começou a montar grandes times. Mas assim, acho que a contratação brilhante. A questão é assim, ele fez 28 partidas da Série A pela Inter de Milão na temporada recém-terminada, vice-campeão pela Inter. O Milão voltou a ser campeão. Das 28 partidas que ele fez, duas como titular. Ele disputou 715 minutos da Série A, o que dá 25 minutos de média em campo. Na temporada, ele fez 3 jogos inteiros, 90 minutos. Aí vamos para um contraponto que é positivo. Ele teve a melhor nota da Internacional, segundo o site WhoScores, no jogo de volta da Inter contra o Liverpool, que a Inter venceu em Anfield e foi eliminada da Champions League nas oitavas de final. O Vidal teve a melhor nota da Inter. E teve a segunda melhor nota da Inter no jogo de ida que o Liverpool ganhou em Milão. Então, só o Skriniar, zagueiro, teve nota melhor do que ele. Então, ele fez 2 boas partidas, de fato, nas oitavas de final, que eram jogos decisivos. Porque, de certa maneira, ele estava sendo guardado para aquele momento decisivo. O que provavelmente vai acontecer aqui. O Vidal não vai jogar quarta e domingo. Mas ele pode ser brilhante num jogo importante do Campeonato Brasileiro, ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil.
Tá bem. Bom, tomara que venha mais, cara. A janela fecha no dia 18 de julho, certo?
18 de julho, a partir dessa data, os jogadores podem atuar.
Cara, que maravilha. Tomara que venham mais. E isso é sempre um fator de desequilíbrio. Vamos aguardar também sobre as saídas, né? O Corinthians tá perdendo...
João Vitor,
zagueiro, que vai pro futebol português, Benfica.
Mantuan
e Ivan Reserva, né? O goleiro que tá indo em troca do Yuri Alberto.
E o João Pedro, que não faz tanta diferença.
É, o João Pedro que tá retornando, né? O contrato não será renovado. Então, assim, a ver como a ausência do Luiz Henrique vai impactar no Fluminense no longo prazo, desses jogadores do Corinthians e outros que ainda possam sair. O Pavon, que tá chegando pro Atlético Mineiro, ele não jogou nesse ano ainda. É um posto de atenção. Não tem partidas nesse ano ainda. Agora, é um jogador que disputou a última Copa do Mundo pela Argentina.
Os 4 jogos. Foi titular contra a França.
Então, assim, a ver também que impacto ele poderá ter no estádio onde já causou um barraco ali numa briga quando era jogador do Boca Juniors contra o próprio Atlético Mineiro. A ver. Pra fechar o nosso podcast, fazer uma projeção da semana de Libertadores, a decisão do mata-mata. Na terça-feira a gente vai ter o Atlético Paranaense visitando o Libertad, maestro. Sua expectativa para o jogo?
Eu acho que pelo momento do Atlético, eu acho que a confiança é muito grande, né? E acho que o fato do Filipão estar à frente com tudo aquilo que a gente já falou antes, da alegria, ele tá, esse brilho no olho que a gente sabe que é importante, eu acho que o Atlético segue na competição.
PVC.
Eu acho que o Atlético empata o jogo lá e classifica. Olhar um pouco também para a história do Filipão na Libertadores, não tem garantia nenhuma. Pedro Nava dizia que experiência é um farol voltado para trás. Ah, escrevia. O Filipão jogou 7 Libertadores e 5 delas ele chegou à semifinal. 2 caiu nas quartas, ele nunca caiu nas oitavas.
Cara, que espetáculo, ele só não chegou na semifinal, então, com quem?
Com o Cruzeiro em 2001, perdeu o Palmeiras com 2 empates, perdeu no gol fora de casa, e pelo Palmeiras contra o Grêmio em 2019, que foi o penúltimo jogo dele, né?
Caiu pelo critério gol fora de casa, né? Perdendo no Pacaembu. Foi,
ganhou 1-0.
Ganhou 1-0 e perdeu no Pacaembu de 2-1. Tá certo. O Corinthians vai visitar o Boca, que tá inteiraço. O Boca não tem nenhum desfalque pro jogo. Time titularíssimo. E o Corinthians tem 9 dúvidas. Dúvidas listadas pelo GE, vou avançar um pouco em relação ao que publicou o portal. O Michael, segundo a informação que eu tenho, ainda demora para voltar. Tá com uma lesão no adutor da coxa direita, então terça-feira tá fora. O Gil é dúvida, tá com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Gustavo Mosquito trata de uma tendinite, deve ir pro jogo, ser relacionado. O Rafael Ramos tem um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, deve ser relacionado. O Fagner saiu de campo contra o Boca por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Informação que eu tenho é de que não joga. O Duqueiroz tem uma contratura no músculo posterior da coxa esquerda. Minha informação é de que ele, se ele for por jogo, não estará 100%. O Renato Augusto tem um desconforto na panturrilha. Não sei dizer se ele vai para o jogo terça-feira. O William, se jogar, tem uma lesão no ombro direito, não estará 100%. Fato, não estará 100%. E o João Vitor, que tem dores no tornozelo direito, deve jogar. Então o Corinthians vai com muitos problemas. Eu acho que se tivesse inteiro, seria um jogo igual contra o Boca lá. Mas com esses problemas, maestro, como é que você projeta o Corinthians na Bomboneira?
Acho que tem 70% de jogadores com problema muscular. Isso é que chama mais atenção, isso é que eu acho que é o grande problema. Porque quando você tem, por exemplo, o problema no ombro do William, tá? Não causa tanto problema se ele for pro jogo, porque ele sabe que é pancada. Mas o problema muscular, muitas vezes, ele te engana, que até mesmo pela tua vontade de querer jogar de um jogo especial, de um jogo importantíssimo. E ela pode te levar exatamente a ter que sair com 10 minutos de jogo. Esse é um outro problema que o treinador vai encontrar em relação a isso, né? André, a gente já viu algumas situações, né, de serem revertidas, principalmente com os times jogando fora de casa. Isso pode acontecer com o Corinthians, é lógico que o Boca, sem desfalques, jogando em casa. A primeira fase do Boca foi aquela que a gente, você mesmo fala sempre isso, dos times argentinos, né? Só começa depois que engrena das oitavas para frente, porque eles são assim, né? E realmente o Corinthians corre perigo.
Eu acho bem difícil pro Corinthians.
Também acho difícil pro Corinthians. O Boca perdeu 3-0 pro Banfield na sexta-feira à noite. Só o Sandes, que jogou contra o Corinthians em Itaquera, jogou, mas o Sandes é reserva do Fabra. O Sandes jogou contra o Corinthians em Itaquera porque o Fabra tava suspenso. E o Corinthians, além da dificuldade contra o Boca Juniors, jogou na Bomboneira 8 vezes, ganhou uma em 1961, num torneio amistoso. E tem um histórico, de novo, não é porque tem um passado que vai ser o futuro. O Corinthians pode ganhar na Bomboneira e... Mas o Corinthians tem um histórico de eliminações nas oitavas de final que é impressionante, né? 91 caiu nas oitavas de final contra o Boca Juniors. 2006 caiu nas oitavas de final. Aí 2009 foi quarta de final, 2010 semifinal. 2003, oitavas de final contra o River. 2006, oitavas de final contra o River Plate. 2010, oitavas de final contra o Flamengo. 2015, oitavas de final contra o Guarani. 2016, oitava de final contra o Nacional. 2018, oitava de final contra o Colo-Colo. É impressionante como essa fase é a fase da virada para o Corinthians.
Aliás, hoje é 10 anos do único título de Libertadores do Corinthians.
É verdade. É aniversário da minha ilustríssima senhora Adriana Teixeira.
Ah, você marca aniversários assim pelos títulos dos times
não,
brasileiros?
Não, ela é que marca.
Amor, parabéns pra você. Lembrei do seu aniversário porque é também 10 não. anos da conquista do Corinthians e
ela,
o Tite.
Ela é que marca. Ela diz assim, 2011 você não tava aqui no meu aniversário porque tive semifinal da Libertadores. 2012 você não tava porque era final da Libertadores.
Justo. Na quarta-feira, o Flamengo encara o Tolima no jogo da volta e o Palmeiras encara o Cerro Porteño depois de vencer por 3-0 no Paraguai, PVC.
O Palmeiras vai jogar um jogo grande, com grande possibilidade de aí poupar alguns jogadores, mas tem sempre a lembrança do River Plate, né? Semifinal de 2020.
Ah, mas é o Cerro Porteño, não é o River Plate.
É diferente.
Né? Não vem querer dizer, não, tá difícil pro Palmeiras, porque vai, dessa aí tá liquidada, vai. É.
2018, o Filipão era o técnico do Palmeiras, ganhou lá 2-0 e perdeu no Allianz Parque 1-0 com o Dorza Mendia. Mas classificou.
O pessoal vai lembrar do Grêmio e Palmeiras, do 5-0 e 5-1, mas aí eram grandes equipes, né? O Cerro Porteño. Alguém aqui imagina o Cerro Porteño aplicando 3-0 no Palmeiras?
Pelo que a gente viu no primeiro jogo? Não.
Não.
Não. Aí realmente vai ser zebra daquelas do tamanho do elefante.
É. E aí tem o
ganhador. Acho até que dá pra descansar no decorrer do jogo.
Eu acho também.
Dá pra descansar alguns titulares.
E pelo que a gente conhece do Abel, ele não vai abrir mão de jogar com o time titular.
Mas, por exemplo, começa o jogo, faz 1-2-0.
Primeiro tempo, 3-0, terminou 0-0. Ah, com certeza, essas 5 modificações, elas dão uma possibilidade muito grande, ainda mais com o elenco que o Palmeiras tem, né? Claro. Com gente pedindo passagem também, né?
Claro. E o Flamengo no Maracanã, maestro, ganhou de 1-0 fora de casa e recebe o Tolima, que é melhor visitante do que mandante, tanto na Libertadores como no último campeonato colombiano, do qual foi vice-campeão.
E é bom ter atenção porque o jogo de ida não tiveram os dois centroavantes, né? Os dois homens que jogam na frente no ataque, que não jogaram. E é um time que sabe jogar quando ele é atacado. Precisa ter uma atenção muito grande. Precisa jogar muito mais com a cabeça do que com os pés.
Eu tenho medo de time imprevisível. Tolima me parece um time absolutamente imprevisível, cara. Assim, eles meio indolente, desiste do jogo, aí liga de novo na tomada, aí sofre uma pressão danada, a bola não entra, vai num contra-ataque maroto, faz um gol. Eu acho um time muito louco o Tolima.
E quando você tem esses números, esses dados de quem é visitante, se torna um jogo mais complicado ainda, né? Porque certamente o Maracanã vai estar lotado, né? E eu conheço bem como é que funciona. Se com 10 minutos você não conseguir dar uma pressão no adversário, vai começar uma cobrança e que cria uma instabilidade muito grande. Ainda mais jogando com um time que sabe jogar, se defendendo e jogando no contra-ataque.
É, a questão é o Plata e o Ibargüen, que foram os desfalques no jogo de ida e que são os homens da velocidade, né? O Ibargüen foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional em 2016. O Plata teve uma passagem rápida pelo Atlético Paranaense. São dois muito bons jogadores de muita velocidade. O Tolima não perdeu fora de casa na fase de grupos. Ele ganhou do Atlético e ganhou do América e empatou com o Independiente del Valle fora de casa. O que é mais um ingrediente para ter atenção. Acho que o Flamengo favorito para se classificar com vitória, inclusive.
Mas não tem que ser aquele jogo que normalmente diz que ataque é o forte Apache.
É.
Não pode ser desse tipo. Não dá pra ficar jogando de peito aberto com uma equipe que joga bem fora de casa, que tá voltando com os seus dois homens de puxada de contra-ataque. E isso, naturalmente, né, quem tá comandando lá vai saber. E Dorival é um cara que se preocupa muito com esse tipo de situação.
E na quinta-feira, o Fortaleza visita o Estudiantes depois do empate por 1-1 no Castelão, PVC.
O Fortaleza vai ter alguns jogadores que foram poupados no jogo contra o Curitiba. Silvio Romero deve voltar a ser titular. Eu acho que o Fortaleza vai fazer um jogo grande, mas o Estudiantes é um time muito cínico, muito traiçoeiro. Assim, você acha que ele tá morto no jogo, uma estocada ele faz o gol.
Time frio, né, cara? O Estudiantes é um time muito frio. Mostrou isso no Castelão, inclusive, né? Tava perdendo de 1-0, sendo dominado e não sai do jogo.
Você sabe o que é que eu penso? Ainda bem que não é aquele velho estádio antigo do Estudiantes de La Paz. Eu ia dizer que o Fortaleza tá fora. Como é um estádio moderno,
sim,
né, que deve ficar mais tranquilo. Porque aquele corredor do antigo estádio do Estudiantes, que você ia do vestiário até chegar no campo, aquilo ali sugestionava qualquer um, até o jogador mais experiente que fosse.
Tem um jogo famoso do Grêmio lá, que virou uma batalha sangrenta, né?
O Grêmio fez 3-1 e tomou um empate. Reza a lenda que deixou o Estudiantes empatar para saírem vivos de lá.
Valdir Espinosa era o treinador do
no
Grêmio.
83 foi o ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores, depois na final com o Peñarol.
De uma Libertadores que, pô, ainda bem, ficou para trás, né?
Graças a Deus. Vocês não viveram isso.
Não.
Vocês não viveram isso. Ô, André, eu vou te falar. A nossa final contra o Cobreloa, lá em Santiago, regime ditatorial do Pinochet. Eu vou te falar sinceramente, essa mesma situação que o Grêmio viveu, eu acho que nós vivemos lá. Ainda bem que nós perdemos aquele jogo e teria um terceiro jogo. Eu não sei o que aconteceria se por acaso nós tivéssemos ganho aquele jogo naquele dia em Santiago. Porque não era só o lado esportivo. Tinha um outro lado que estava sendo colocado, inclusive com... O Pinochet pegou o microfone antes de começar dizendo que o Cobreloa era a pátria de chuteira, né? Com calçados de futebol. Isso aí não... Só lembrar, a orelha do Adílio, o supercílio do Lico, isso eram todas situações que nós vivemos, que graças a Deus hoje a gente vive um negocinho desse tamanho em relação ao que se vivia nos anos 80.
O desafio da Libertadores de hoje é fazer com que os racistas que imitam macaco em jogos contra brasileiro deixem de ter isso como troféu. Aconteceu em todos os jogos de argentinos contra brasileiros na Argentina, em todos os jogos do Boca contra o Corinthians em São Paulo ou na Bombonera, aconteceu com o Palmeiras no Equador, na fase de grupos, aconteceu com o Palmeiras agora no Paraguai. A ver como será nessa semana, não tenho expectativa, infelizmente, de que será diferente, porque tá virando um troféu para racista ser flagrado imitando macaco contra time brasileiro. Mas é, sem dúvida, o grande desafio que a Conmebol tem pela frente.
E é tirar mano de campo. A não ser que o clube tenha a clareza do esforço de ter identificado e punido o racista. Excluído do seu quadro social, do seu quadro de sócios, do seu estádio, de tudo. Se o clube não se esforça, como o Boca Juniors não tem se esforçado, ele tem que perder mano de campo. Não adianta multa de $25 mil para um clube que contrata jogador por...
Eu seria mais radical, já seria eliminação. Gestos que a gente viu até agora dentro da Libertadores, eliminação, radicalizou, pronto, acabou. Aí seria... É aquela história do copinho, né? Eu falo que jogou o copinho, todo mundo vai procurar quem é. E por que não? O cara que faz um gesto desse tipo aí, pelo amor de Deus.
É, o clube que não se esforce. Que é o caso do Grêmio contra o Santos em 2013, que o Grêmio perdeu os pontos daquele jogo e sem os pontos daquele jogo ele foi eliminado da competição.
Só sei que a gente vai se irritar, veremos cenas asquerosas mais uma vez na Libertadores. Se a gente não tem mais a batalha campal que tínhamos nos anos 80, esse é o grande desafio com o qual a Conmebol e o futebol sul-americano tem que lidar nesse momento. Podcast A Mesa fica por aqui. Pô, que honra receber o maestro aqui no estúdio e gravar nós três aqui presencialmente com o nosso ídolo PVC.
Foi uma honra, um prazer e foi uma delícia de conversa sobre esta semana de futebol no Brasil e no mundo.
Já falei pra vocês, quando a gente se junta, a conversa ela...
Foi ótimo.
Ela flui. Prazer estar aqui, André.
Pô, prazer e honra toda nossa, maestro. Espero que vocês também tenham curtido o podcast A Mesa volta na sexta-feira. Desejo a todos uma ótima semana, com muita paz, amor, saúde, esperança, sem racismo, sem homofobia. Uma grande semana para todos e até sexta-feira. Tchau!